Série Os Mandamentos de Jesus. Estudo número 5. Pedro e a obediência. Ninguém sabe ao certo o número de pessoas que seguia Jesus até a sua crucificação. Sabemos que além dos 12 apóstolos, a Bíblia também menciona 70, alguns manuscritos mencionam 72, discípulos que Jesus enviou para pregar a mensagem de preparação antes que ele fosse às cidades com o evangelho da vida eterna. Lucas 10, 1 e 2. Ver possível conexão com números 11, 16 e 24. Ainda que adicionemos as mulheres e alguns outros, além destes 82 homens. É bem certo que o número era pequeno, certamente que menos de 500 pessoas no total. Antes de continuar, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, e assim sempre estar informado sobre os novos vídeos que, se Deus nos permitir, estaremos publicando. Obrigado. Mas continuando. O livro de Atos menciona uma reunião com 120 pessoas ocorrida alguns meses depois da crucificação. Vemos lá em Atos 1:15. Ver também 1 Coríntios 15:6. Seja qual for o número exato, sabemos que Jesus tinha os seus 11, 12 menos o Iscariotes, o qual estimava e levava para quase todos os lugares. Digo quase todos os lugares, porque destes 11, ele tinha 3 que confiava e só a eles compartilhava certos locais e experiências: Pedro, Tiago e João. Destes 3, ele claramente possuía um relacionamento especial com 2, Pedro e João. Enquanto com João vemos um relacionamento paternal, possivelmente porque João era bem jovem, talvez até um adolescente, com Pedro vemos um relacionamento mais de companheiros, possivelmente porque Pedro estivesse nos seus 30, assim como o Senhor. A posição especial que Pedro tinha com Jesus. Esta posição especial que Pedro tinha com Jesus, obviamente, não surgiu por acaso, pois nenhum dos apóstolos surgiu por acaso, mas foram especificamente escolhidos pelo próprio Senhor. Verso: vós não me escolhestes, grego eklegome, a mim, mas eu vos escolhi, grego ekloki, a vós. João 15, 16. Uma escolha que foi feita, devo lembrar, não quando Jesus passava pela redondeza e os viu, não. Mas Jesus escolheu, não só a eles, mas a todos os seus verdadeiros seguidores, incluindo nós, antes mesmo que o mundo existisse. Verso: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Lemos em Efésios 1:4. Pedro foi preparado pelo próprio Jesus para ser quem ele era, com todas as suas qualidades e aquilo que consideramos como defeitos, assim como todos nós. Pedro, infelizmente, ficou conhecido por causa do relato bíblico da sua afirmação, ocorrida 3 vezes, de que ele não conhecia Jesus. Uma demonstração de fraqueza que deve lhe ter sido particularmente dolorosa, considerando que foi Jesus quem lhe deu o nome de Pedro, ou Rocha, significando uma pessoa com um caráter sólido e confiável. João 1:42, Mateus 16:18. No grego, Petros, e no hebraico, Kifá, rocha ou grande pedra. Comparar com lithos, pequena pedra. Esta traição de Pedro, no entanto, foi profetizada pelo próprio Jesus, como bem sabemos, em Mateus 26:34. Devemos lembrar, todavia, que no domingo da ressurreição, Pedro foi o único apóstolo mencionado por nome pelo anjo que se encontrava no túmulo vazio. Obviamente, para assegurar ao amigo de Jesus que o seu arrependimento foi feito e que já não existia nenhuma mágoa entre eles. Verso. Mas ide, se dirigindo às três mulheres que lá se encontravam, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Mateus 16:7. A vida pessoal do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro esteve com o Senhor desde o começo do seu ministério. A facilidade com que abandonou a sua profissão de pescador para seguir a um rabi informal, sem qualquer título sancionado pelo Sinédrio, e que até então poucos conheciam, demonstra claramente que este foi um chamado sobrenatural e vindo de Deus. Os detalhes sobre a sua vida antes do seu encontro com Jesus são poucos, além do conhecimento de que era casado, Mateus 8:14, Marcos 1:30 e Lucas 4:38. Tem-se a impressão de que era o sócio majoritário de um pequeno negócio de pescaria em parceria com Zebedeu, o pai de Tiago e João, Lucas 5:3 e 9-10. Em tempo. Não sabemos o porquê, mas é difícil crer que foi mera coincidência que estes três amigos de Jesus já eram colegas de trabalho antes do seu encontro com o Senhor. Certamente que este companheirismo contribuiu de alguma forma para que os três, em conjunto, estivessem dispostos a seguir a Jesus sem qualquer hesitação. Pedro aceitava as palavras de Jesus como vindas de Deus. Pedro aceitava as palavras de Jesus como vinda do próprio Deus e não via nenhum motivo para não as receber como tal, mesmo quando não as entendia por completo. Foi ele quem se colocou firmemente do lado de Cristo quando vários dos discípulos resolveram abandonar ao Senhor porque ouviram dele que seria necessário se alimentar da sua carne e beber do seu sangue para ser um com ele. Este é, de fato, um mandamento difícil de entender e aceitar. E certamente que Pedro não entendeu, pelo menos não quando foi dito. Mas mesmo assim, aceitou e se manteve inabalável como uma Cefas, rocha, do lado de Jesus. Verso. Perguntou então Jesus aos 12: Querei vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós já temos crido, e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. João 6, 66-68. Quando obedecidas, as palavras de Jesus trazem salvação. esta palavras da vida eterna, grego rimata zois, eônio, o qual Pedro se referiu, era o evangelho da salvação que apenas Jesus possuía. Pedro ouviu do próprio Jesus e cria que aquilo que saía da sua boca eram as palavras, as próprias palavras de Deus. Verso. Porque eu não falei, grego laleo, por mim mesmo, mas o Pai, grego patir, quem me enviou, grego pempo, esse me deu ordem, grego endole, quanto ao que dizer e como falar. E sei que a sua ordem, grego endole, é vida eterna, grego zoim, eônio. Aquilo, pois, que eu falo, falo-o exatamente como o Pai me disse, grego hipom. João 12, 48 a 50. Pedro tanto aceitava que Jesus era o verdadeiro porta-voz do Pai, que na sua primeira carta às igrejas, referiu ao evangelho pregado por Cristo, não como o evangelho de Jesus, mas o do próprio Deus. Verso. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? Grego, tu theou, evangelho. 1 Pedro 4, 17. Pedro entendia que a obediência ao evangelho de Cristo era algo indispensável para a salvação de todo aquele que afirma crer no Salvador. Verso. Tendo nascido não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi anunciada. 1 Pedro 1, 23 a 25. A palavra que vos foi anunciada é o evangelho da salvação vinda do Pai e nos transmitida pelo Filho. Aquilo, pois, que eu falo, falo exatamente como o Pai me disse. João 12, 49 a 50. Pedro explica como é difícil para alguém se salvar. Conforme já vimos no versículo mais acima, Pedro pergunta à igreja: qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? E logo a seguir, continua o seu raciocínio, citando um provérbio de Salomão com uma leve modificação, Provérbios 11:31, para se assegurar de que os seus leitores entenderam a seriedade que é obedecer ou não às palavras de Jesus. Verso. Olhe bem isto. E se o justo, grego dikios, dificilmente, grego moles, se salva, grego sozo, que ocorrerá com o ímpio, grego asevis, e pecador, grego amartolos? 1 Pedro 4,18. Ou seja, não é fácil para ninguém se salvar, uma vez que o evangelho de Deus, se obedecido, implicará numa mudança por completa na maneira que a pessoa vive. A dificuldade certamente está no fato de que as mudanças necessárias se tratam de fazer aquilo que não queremos fazer. Pois se fosse simplesmente aquilo que nos agrada, então a salvação seria algo fácil, e qualquer um se salvaria sem qualquer esforço. De fato, tenho que mencionar aqui que muitos imaginam exatamente isto, que é muito fácil se salvar. Eles fazem essa afirmação contrária à palavra de Deus porque deixaram-se levar por um falso evangelho, onde o eu é exaltado e o homem faz apenas aquilo que gosta. O que acontece com aqueles que desobedecem ao Evangelho de Cristo? Mas voltando ao nosso assunto, o apóstolo faz a pergunta, mas não a responde, deixando que o leitor ou ouvinte da sua carta tire a sua própria conclusão. Qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. Pedro e todos os apóstolos sabiam muito bem qual seria a consequência de rejeitar as palavras de salvação que saíam dos lábios de Jesus, pois esta era uma mensagem claramente entendida por todos os que caminhavam com Cristo, conforme até João Batista já ensinava. Verso: quem crê, grego pistevo, no filho, tem a vida eterna, grego zoin, eônio. O que, porém, desobedece, grego apitheo, ao filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece, grego meno, a ira, grego ori, de Deus. João 3,36. Devemos entender que a ira de Deus se encontra sobre todos os filhos e filhas de Adão. E é por isso que Jesus usa o verbo permanecer, grego meno, ou seja, a única forma que existe para que o indivíduo não mais tenha a ira de Deus sobre si é se ele crer em Jesus para a salvação, que se trata do crer seguido da obediência às suas palavras. Quando o homem insiste em não obedecer às palavras de Jesus, ainda que ele diga que crê em Cristo, ainda que ele frequente uma igreja, ainda que ele conheça muito bem a Bíblia e seja um cristão respeitado entre os seus amigos e até possua cargo onde congrega, se ele negligenciar as palavras de Jesus, então ele ainda não creu para a salvação. E, portanto, a ira de Deus permanece, grego meno, sobre ele. Ela ainda não foi removida pelo sangue de Cristo. Verso: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha. 1 Pedro 1, 18 e 19. Pedro nos diz ser impossível ser salvo sem a separação do mundo. Queridos, Pedro não só via a obediência às palavras de Jesus como algo não negociável para todo aquele que espera ser salvo, mas também ensinava que o cristão deve levar com extrema seriedade a expectativa de que cada um de nós terá que se santificar durante o tempo que passamos aqui nesta terra controlada pelo maligno. Verso: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. E se invocais por pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. 1 Pedro 1, 15 a 17. Neste conhecido verso sobre a santificação como um requerimento para a salvação? Pedro nos diz que durante a nossa jornada na terra, grego tontis, paroioquias e monronon, devemos andar no temor de Deus. Esta palavra, traduzida como temor, grego phobos, deixa bem claro que a nossa procura pela santificação não deve ser de forma alguma algo superficial e sem seriedade, como se Deus no final não será tão firme como parece ser. Esta ideia fantasiosa de Deus ocorre com frequência entre aqueles que imaginam existir uma diferença entre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo. Como se, de alguma forma, por causa de Jesus, as pessoas não precisam mais se preocupar com a justiça de Deus, porque agora Deus é amor. Deus é amor, mas também justiça. Amados, de fato, Deus é amor. 1 João 4:8. E não só é amor, mas muito mais que isto. Nele se encontra todo o amor que existe no universo. Em Deus também se encontra toda a justiça. Ou seja, todos os atributos de Deus estão contidos no próprio Deus. E, portanto, por ser Deus e ser autossuficiente, Deus é também imutável, não sendo possível haver uma diminuição ou aumento em qualquer parte de tudo o que ele é. Deus simplesmente é o que é. Verso. Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Ver também João 8,58. Em outras palavras, nunca houve e nunca haverá nenhuma mudança em Deus. Aquilo que ele era 1 bilhão de anos atrás, ele é hoje e será para todo sempre. A vinda de Jesus não transformou o Criador de um Deus severo para um Deus bonzinho. Na realidade, o envio do seu Filho amado a este mundo para nos salvar testifica tanto do amor perfeito como da justiça perfeita e imutável do Pai. Justiça, porque o pecado tem que ser pago com o sangue de alguém. Hebreus 9,22. E amor, porque Deus nos deu aquilo que ele tinha de mais precioso. João 3,16. E já que ele fez tudo isso, quando ainda não procurávamos por ele, então tudo foi feito pela graça. Mas graça que pressupõe obediência. Verso. Aquele que tem os meus mandamentos, grego indole, e os guarda, grego tireo, esse é o que me ama, grego agapao. E aquele que me ama será amado de meu pai, grego pater. E eu o amarei e me manifestarei, grego enfanizo, a ele. João 14:21. Vemos neste verso uma conexão clara entre a obediência ao filho e o amor do pai. Pedro entendia tudo isso e via que o amor e a justiça de Deus exigem que todo aquele que crer no seu filho também o obedeça. Pedro entendia e alertava os seus leitores quanto às consequências eternas da reação do homem às palavras de Jesus. Aquele que julga segundo a obra ergon de cada um. 1 Pedro 1,17. Ou seja, não seremos considerados justos porque conhecemos o Evangelho de Cristo, mas sim porque praticamos o que conhecemos. Muito obrigado por nos apoiar nesta grande batalha que está sendo travada pelas almas. À medida que nos aproximamos mais e mais daquele grande dia. Vamos nos encontrar no céu? Se Deus quiser, nos veremos lá.